Senhor presidente, senhor ministro, senhoras e senhores senadores, apesar do adiantar da hora, eu vou me permitir fazer uma análise de caráter mais político no início desta minha fala do que propriamente econômico. E faço essa análise política com um indisfarçável constrangimento. Porque toda essa circunstância que o país vive hoje tem uma origem, tem uma gênese, que foi o estelionato eleitoral praticado o ano passado. Quando, de forma constrangida, eu tenho que reafirmar também, e é constrangedor ter que dizer isso, a Presidenta da República mentiu ao país, porque tenho certeza que muitas dessas medidas que estão sendo hoje defendidas pelo ministro Joaquim Levy já vinham sendo analisadas pelo governo há algum tempo. E é a primeira pergunta que dirijo a Vossa Excelência. A partir de que data estas medidas começaram a ser engendradas no Ministério da Fazenda? Foi a partir do momento em que Vossa Excelência assumiu o Ministério ou com a sua chegada já havia um trabalho prévio diante de uma realidade que foi escondida da sociedade brasileira para se tentar ganhar a eleição de toda forma, a qualquer preço, a qualquer custo? E é ainda mais lamentável, e não quero, ministro, criar nenhum tipo de constrangimento à Vossa Excelência, constatarmos que o Brasil depende hoje muito mais do CPF do ministro, da credibilidade pessoal da trajetória de vida do ministro, do que do CNPJ da União. Hoje o Brasil depende muito mais da credibilidade que o ministro construiu ao longo da sua trajetória com o seu CPF do que o CNPJ da União, porque quebraram o Brasil. E o ministro vem tentar lançar uma boia para salvar um governo que naufragou e que é herdeiro da sua própria desgraça. Porque virou lugar comum no Brasil a expressão herança maldita. E a herança herdada nesse instante é do próprio governo da presidente Dilma, que pede esforço da sociedade, que defende ajuste fiscal, mas que me parece continuar absolutamente deslocada da realidade e do que está acontecendo no Brasil. No mesmo dia em que o ministro Joaquim Levy vem a esta CAI, a presidente Dilma revela de forma clara, contrariando o seu estilo, o seu modo de ser, o Levy dependência. Existe hoje uma Levy dependência no Brasil, porque a presidente, por exemplo, teve que engolir a seco o comentário que foi feito pelo ministro em relação à falta de tato, de jeito, ao contrário do que foi feito em outros momentos. Porque não seria, talvez, bom para a Bolsa, para o mercado, uma desautorização da Presidenta da República no mesmo dia em que o ministro comparecia à CAI para defender o ajuste econômico. E nesse mesmo dia, os jornais do Brasil estampam nas suas primeiras páginas a diretoria da Petrobras pedindo reajuste dos seus salários. E o povo brasileiro talvez não saiba, mas um diretor da Petrobras ganha R$ 123 mil por mês. Um diretor da Petrobras ganha, no mínimo, de salário, R$ 123 mil por mês. E a empresa que está afundando numa lama de denúncias de corrupção tem a insensibilidade de desmontar todo o trabalho que o ministro vem aqui fazer ao pedir reajuste salarial, reajustamento dos bônus e aplicando a projeção da inflação feita pelo Banco Central. É o mesmo governo, senhores. É o mesmo governo que semana passada estava dizendo: não, nós não podemos reajustar a tabela do imposto de renda em 6,5%. O assalariado, o trabalhador, vai ter que pagar mais imposto de renda. E olhe que a inflação já era superior a 6,5%. E é o mesmo governo que permite que na Petrobras, como se a Petrobras já não tivesse problemas suficientes para defender o reajuste dos salários dos seus diretores com reavaliação dos bônus pelo índice da inflação projetado pelo Banco Central. É demais, é muito. É por isso que a sociedade brasileira quer saber para quando vai o preço do feijão, para onde vai o preço da carne, para onde vai a inflação. Qual é a projeção que o ministro tem para a redução do PIB de 2015 e qual é a perspectiva inflacionária que nós teremos. E falta, para concluir, senhor presidente, falta humildade no governo, falta humildade na presidente Dilma de se dirigir à nação com um pedido formal de desculpas, porque está aqui no slide número 3, apresentado há poucos instantes, estamos aqui desde 9h30 da manhã, né, desde 9 horas da manhã, onde no slide 3 está dito, por que o ajuste? Reverter a deterioração fiscal e das contas correntes. A pergunta que lhe dirijo, senhor ministro, quais são os erros que levaram a essa deterioração? O que levou o país a esse desequilíbrio fiscal? A nação precisa saber disso em detalhes. É dito de forma sempre muito vaga. A resposta clara, para onde vamos, qual é a previsão do PIB para 2015 por parte do governo, do Ministério da Fazenda, a inflação, o que vai acontecer com o preço da carne, do feijão, do leite, é o que as pessoas querem saber nas suas casas. E pedir dois comentários para encerrar e não abusar da tolerância do presidente, que possam ser feitos. Primeiro, as explicações sobre o déficit nas contas do Tesouro no mês de fevereiro. Apesar de todas as tentativas do governo de promover o ajuste fiscal, as informações que foram publicadas é que em fevereiro nós tivemos talvez o maior déficit para o mês de toda essa história recente, se não de toda a história do país, com 7,4 bilhões de déficit na conta do Tesouro, e gostaria de ter uma explicação de Vossa Excelência em relação a esse déficit, considerando que o número poderia ser muito pior se não fosse a arrecadação extra de 4 bilhões decorrente do acordo do Banco do Brasil com a Cielo, que fez com que houvesse essa arrecadação extraordinária que, portanto, se não tivesse sido registrada, esse déficit da conta do Tesouro passaria da casa dos 12 bilhões de reais, ou 11 bilhões de reais, numa matemática mais arredondada. E, por fim, também gostaria de ter explicações de Vossa Excelência, senhor ministro, em torno do decreto 8.407, que bloqueia todos os restos a pagar dos exercícios anteriores, e isso representa um bloqueio de nada mais, nada menos de 140 bilhões de reais. Prefeitos, governadores, mas sobretudo os prefeitos, cujos convênios foram firmados, empenhos realizados, estão com essas obras bloqueadas. E no parágrafo 2º, no artigo 2º, parágrafo 1º, inciso 1 do referido decreto, é dito, e abro aspas, avaliar quais as despesas cujo empenho entendo necessárias manter e requerer a manutenção do empenho dessas despesas, do que trata o inciso 1, com as devidas justificativas, a Secretaria de Orçamento Federal, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e a Secretaria do Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda, até 30 de abril de 2015. Ou seja, nós temos até o final do mês que se inicia amanhã, para que prefeituras, estados e todo o conjunto que resta a pagar apresentem o seu pedido e estes órgãos manifestem se devem ou não esses restos a pagar serem liquidados. Quais são os critérios que serão usados para isso? Haverá um critério político? A base do governo vai ser atendida? A oposição não, que é o que acontece, infelizmente, na história recente do Brasil, onde esse decreto que tem como manto a contenção de gastos se transforma, infelizmente, em moeda de troca. Não me refiro ao Ministério da Fazenda, em absoluto, mas na Casa Civil. Na Casa Civil se cria um balcão de negócio entre a base do governo para aprovar as matérias de interesse do governo, a base aliada, e que termina pressionando o Caixa do Tesouro. Quais são os critérios que serão usados para dizer que este resta pagar será liquidado e aquele outro não. É um esclarecimento importante.
Concluindo, senador,
concluo,
por favor.
Dizendo que, infelizmente, a proposta que o governo defende de criação de um fundo de compensação para eventuais perdas do ICMS, dificilmente, senador Raimundo Lira, encontrará confiabilidade naqueles que estão sendo lesados ano após ano pela Lei Candir. Enquanto o governo federal não honrar os compromissos com a Lei Candir, não tem crédito, não tem confiabilidade para apresentar a proposta de qualquer outro fundo, porque o resultado nós sabemos qual será. Será o mesmo da Lei Candir, ou seja, o calote. Estados brasileiros que são fortes exportadores, senador Flecha acaba de fazer referência ao nosso querido Pará, vive levando o calote. Não é de hoje, né? Todos nós sabemos, mas como existe aqui um esforço de concertação, e nas palavras de Vossa Excelência, a presidente tem tido ou demonstrado boa vontade de endereitar as coisas, e ela tenta endereitar aquilo que ela quebrou. Foi a presidente Dilma que quebrou o Brasil com uma gestão fiscal temerária, uma gestão fiscal que jogou fora os princípios da responsabilidade fiscal e que Vossa Excelência, como bom brasileiro que é, coloca o seu CPF para tentar salvar esse país cujo governo já não tem mais confiabilidade no seu CNPJ, o que temos muito a lamentar quanto a isso. Espero receber por parte de Vossa Excelência a atenção na resposta das perguntas formuladas.
Obrigado, senador Cássio Cunha Lima. Senadora Lúcia Vânia. Depois, senador Roberto Rocha.
Senhor presidente, senador vice-presidente, Raimundo Lira, senhor ministro. Em primeiro lugar, senhor ministro, eu gostaria de cumprimentá-lo pela exposição, dizer do nosso respeito à sua trajetória, ao seu trabalho. Ministro, nós fomos chamados para opinar sobre os ajustes econômicos na área dos benefícios previdenciários. Me parece, pelo menos a minha visão, é de que esses benefícios não tinham nenhum controle, que o problema era de gestão. Não tinha metas, não tinha controle. Veja, Vossa Excelência, que o seguro-desemprego disparou enquanto nós tivemos quase que pleno emprego. O FIES não tinha nenhuma condicionalidade, era distribuído de forma, eu diria, quase que irresponsável. Agora nós somos chamados a estabelecer as condicionalidades. Como eu disse aqui, que a questão, na minha visão, é de gestão. O que nos garante que essa gestão agora vai estabelecer essas condicionalidades, vai administrar e acompanhar essas condicionalidades? E o que também nos garante que não vamos ser chamados novamente para estabelecer novos condicionantes porque não atingimos a meta prevista no ajuste? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta diz respeito ao objetivo, um dos objetivos do ajuste fiscal é o cumprimento da meta do superávit primário do setor público na ordem de 1,2% do PIB. Muito se comenta sobre a capacidade dessas medidas de alcançar o ajuste desejado, a meta desejada. Então, eu perguntaria a Vossa Excelência, quanto do ajuste fiscal está garantido com as medidas já tomadas e quanto terá que ser buscado ainda com outras medidas? Nós votamos o orçamento. Vossa Excelência diz aqui da importância do contingenciamento desse orçamento. Eu gostaria de saber qual a ordem desse contingenciamento. E se o corte nessas despesas vai ser linear ou terão prioridades que serão garantidas nesse corte. A terceira pergunta, ministro, diz respeito à questão do ICMS. Nós entendemos que Vossa Excelência faz uma proposta em relação ao novo indexador. E essa proposta hoje é clara, transparente. Eu perguntaria a Vossa Excelência que no meu estado, o estado de Goiás, nós temos buscado uma reestruturação do resíduo da dívida, o que daria um fôlego à nossa receita. Eu perguntaria a Vossa Excelência se há possibilidade de prosseguir esse entendimento no sentido de fazer essa reestruturação do resíduo da dívida. E, por último, a questão das convalidações, da convalidação dos benefícios. Eu quero dizer a Vossa Excelência, e acho que Vossa Excelência tem acompanhado desde o ano passado, que fizemos cerca de 6 reuniões com o Confaes no gabinete do senador Luiz Henrique. Chegamos à conclusão, inclusive de um consenso, em que o projeto voltou para cá e para ser votado e aprovado. Tal consenso que se formou naquelas reuniões. Posteriormente, por duas emendas no projeto, o projeto volta novamente e, ao voltar às discussões do projeto, o Confaes já não aceitava mais a sua votação. Então, o que fizemos? Prosseguimos o nosso entendimento. Vossa Excelência esteve aqui, se comprometeu conosco que em fevereiro seria dado um sinal para que a gente pudesse colocar em votação. Posterior à sua vinda, agora em fevereiro, fizemos uma nova reunião do Confaes, esteve presente o seu secretário executivo, quando naquela oportunidade ele colocou que não havia recurso para os fundos. E Vossa Excelência hoje coloca que o ICMS, a reforma do ICMS é vital para o país. Bom, se a reforma do ICMS é vital para o país e os estados perdedores precisam do fundo de compensação, qual a conclusão que nós estamos chegando? Eu não quero ser nem um pouquinho grosseira com Vossa Excelência, mas eu acho que há uma protelação da situação. Eu acho que seria muito mais claro chegar aqui e dizer, olha, este ano não é possível fazer a reforma do ICMS e a convalidação dos benefícios, do que ficar esperando ou julgando. Só vota convalidação se houver a reforma do ICMS. E nós falamos, só tem reforma do ICMS se tiver fundos. E o senhor fala que não existe dinheiro para fundos. Então, não há clareza na situação. Se Vossa Excelência vier com uma proposta que seja clara, que tenha um tempo e que nos permite, inclusive, chegar ao Supremo Tribunal Federal e solicitar um adiamento do julgamento da súmula vinculante, Vossa Excelência há de convir. Eu não quero entrar no mérito dos incentivos, se são bons ou foram ruins para o Estado. Na nossa visão, Vossa Excelência já conhece, nós entendemos que foi importante na falta de uma política de desenvolvimento regional. No entanto, existem empresas que estão ali, que têm uma incerteza, têm uma insegurança terrível e que nós precisamos dar uma resposta. E a gente procura dar essa resposta através de um projeto. Agora, se não houver uma clareza, na minha visão, se nós votarmos a convalidação, nós abrimos espaço para a reforma do ICMS. E é preciso também deixar muito claro que a semana passada teve um editorial do Estadão em que as pessoas não colocam as coisas de forma clara. Na verdade, a convalidação virá com a convergência de alíquotas, que será feita durante 8 anos. Nesse período, esses incentivos não terão a mesma importância que tem hoje. Portanto, eu gostaria que Vossa Excelência pudesse responder em relação a isso e nos desse clareza dessa situação para que a gente não venha fazer uma coisa intempestiva. Na minha visão, a votação hoje da convalidação dos benefícios abre caminho para a convergência de alíquotas que já foi votada aqui na CAI, basta apenas ser votada no plenário. Muito obrigada.
Obrigado, senadora Lúcia Vânia.